Gente, estamos no quinto episódio especial do Lado Bunker de Oscar 2024. Foi uma jornada até aqui. Falo isso em todos os programas, mas falo porque é verdade mesmo. A gente tá numa caminhada, estamos muito perto agora do Oscar 2024 e eu tô muito feliz de estar aqui hoje pra gente falar dos quatro indicados a melhor filme que ficaram faltando. E assim, só tem gente de garbo e elegância me acompanhando aqui hoje, começando por Arthur Eloy. Voltou aqui ao programa depois de ficar fora aí para uns programas de animação, porque ele não assiste desenho de criança.
Que mentira.
Mas agora ele está de volta.
Que mentira. Eu vou aqui esclarecer de que eu não tenho problemas com animação. Trato até como se fosse gente, sabe?
Mas não viu nenhuma, né?
Mas eu vi Aranhaverso. E tá, eu pretendo ver Nimona. E tá eventualmente O Menino e a Graça. Assistirei.
O Menino e a Graça.
Agora, elementos o que tem a ver. Estou torcendo para qualquer um que derrote a Disney, basicamente. Então esse é o meu pitaco sobre animações.
Resumindo, foi o nosso também no programa.
Todo ano eu só torço contra a Disney na categoria de animações.
Pra quem queria o Eloy no programa de animações, você ganhou um mini podcast do Eloy de 30 segundos falando de animações. E aí já o Gabe já se auto-apresentou aí, tá com a gente aqui também. Oi, Gabe.
E aí, rapaziada, tudo bom? Eu ia comentar justamente isso, que esse é um programa que eu não precisei expulsar o Arthur, igual no de efeitos visuais. Então cá estamos todos nós.
Exatamente. E além de todos nós aqui, temos também um convidado especialíssimo, que é o Pedrinho Siqueira, que veio defender a palavra de Paul Giamatti nesse programa hoje.
É isso aí, gente. Botei aqui o terninho, tô aqui todo momento o Zé Vilker, finalmente com o Arthur Eloy, gravando um podcast de Oscar com ele. Olá, Arthur. Olá, Cakes. Olá, Gabs. E é isso aí, gente. Oba. Por mim, é Paul Giamatti no céu e na terra.
Eu gosto que o Gabs, pra você, já não é nem mais Gabs digno, assim, de nota.
Você percebeu, né?
É o famoso, ele já conversou uns 15 assuntos com o Gabriel hoje, ele não precisa dar bom dia pro Gabriel, então, falar com o Gabriel no podcast.
Eu acho que é meio isso mesmo. Mas bom dia, Gabriel, tudo bom?
Bom dia, Pedro. Melhor agora, olha só.
Olha só, e com esse climinha aconchegante, nós vamos falar sobre Ficção Americana, Os Rejeitados, Zona de Interesse e Oppenheimer. Bora lá, gente. Esse é um dos programas mais aguardados, né? Porque a gente já comentou de vários indicados ao prêmio principal da noite de melhor filme e quatro filmes ficaram para esse programa final. E a gente vai começar falando sobre Ficção Americana ou American Fiction. É bom dizer que esse filme chegou assim na rabeira para entrar no podcast, porque ele estava sem distribuição no Brasil, a gente não sabia mais ou menos se ele ia chegar aqui, como que ele ia chegar, e do nada o filme dropou no Prime Video, assim, alguns dias antes dessa gravação, então deu tudo certo, mas quase que não deu, mas deu. Vou falar aqui um pouquinho sobre o filme, porque ele segue a história de um escritor negro de muito sucesso nos Estados Unidos, que ele se recusa a colocar estereótipos em personagens das suas obras e tal, mas ele começa a ser pressionado para fazer um livro mais comercial, entre aspas. E aí ele decide escrever uma história cheia de críticas, meio disfarçadas de piada ali, que muita gente não entende o que tá rolando. American Fiction, ou Ficção Americana, tem 5 indicações ao Oscar 2024. Melhor filme, melhor ator para o Jeffrey Wright, melhor ator coadjuvante para o querido Sterling K. Brown de This Is Us, melhor roteiro adaptado e melhor trilha sonora original. Gente, esse filme ficou um pouco muito fora do nosso radar e ele chegou assim, passando o rodo nas indicações. 5 indicações é bastante coisa, né?
Exatamente. Também que bom que finalmente lançou por aqui, né? Porque a gente já tava meio que se preparando para fazer esse último podcast sem ele, né? A gente já tava um pouco triste, né? De que, pô, um dos filmes indicados a melhor filme ia ficar de fora. Então, muito feliz, né, que, tipo, veio, assim, de última hora, mas veio, assim, e pude cancelar o download do meu... quer dizer, Pude finalmente assistir deitado ali no sofá, na sala. E eu não morri de amores pelo filme, não. Assim, eu morro de amores por Jeffrey Wright, assim, quem sabe, porque estivemos juntos nas trincheiras de Westworld.
Nunca saímos delas, nunca esse é o ponto. Nunca saímos das trincheiras. Já tá a gente e a pobre da protagonista lá, que não sabe o final, esqueci o nome da atriz. Tá Evan a gente e ela. Wood. Exatamente, estamos ao lado de Evan Rachel Wood lá nas trincheiras. Mas fale mais sobre o filme, achou só ok?
Então... Eu achei ele muito desconjuntado, sabe? Parece que na real são dois filmes em um, que meio que não se misturam tão bem, sabe? Pelo lado mais ácido e mais crítico, assim, eu achei muito divertido, né? Porque ele realmente enfia o dedo na sua cara, sabe? Sem sutileza nenhuma, e esse é parte do apelo. Mas daí, por outro lado, ele tem um drama familiar que eu não acho que funciona na maioria das vezes. Inclusive, eu sinto que interrompe o filme, porque você tá, quando você tá começando a pegar o fôlego do negócio, daí entra, assim, tipo, algum problema de família que... Não é particularmente interessante, não é particularmente bem desenvolvido. Eu acho que se ele tivesse um elenco um pouco pior, isso estragaria o filme. Ele tem muita sorte de que ele tem um elenco muito, muito bom. Tipo, muito, muito bom mesmo. Então, eu acho que é isso que segura, mas eu não realmente morri de amor por ficção americana, não.
Eu tô meio na mesma linha. Um pouco mais otimista, porque eu gostei do drama, da parte familiar. Inclusive, eu acho que até por isso amplifica essa sensação que o Arthur falou, eu também tive, de que são dois filmes em um, assim. Porque parece que quando um lado tá pegando tranco, vem o outro e para. Aí quando esse outro começa pegando tranco, ele para pro outro voltar e tal. E isso é meio complicado, porque separadamente os dois estavam me engajando. Só que eles não se entrelaçam tão bem. Por mais que no texto, tá, o filme meio que mostre como uma coisa impacta a outra, como a vida pessoal leva algumas decisões e como algumas decisões da carreira profissional impactam a vida pessoal do protagonista, fica meio aquela coisa que não se conversa muito bem, assim. E realmente, o elenco, pô, não tenho o que dizer, assim. Jeffrey Wright, Sterling K. Brown, mesmo outros atores que têm uma participação bem menor, assim, no filme, abrilhantam ali o projeto, dão um tempero que eu acho que ajuda a entender como é que ele foi parar no Oscar, assim, além, claro, da parte principal, que é a crítica que ele faz, né? Um tema principal desse filme é sobre essa questão de o que você quer dizer enquanto autor, enquanto pessoa criativa, e o que o mercado, espera de você. E nesse quesito, por ser um filme escrito e dirigido por um diretor negro, aí ele puxa muito essa questão do que o tal mercado espera de pessoas negras, de obras produzidas por pessoas negras e tudo mais. E é um comentário que, assim, de primeira me incomodou, porque ele deixa tudo muito óbvio, não tem um pingo de sutileza. Só que aí o filme vai desenvolvendo de um jeito que ele meio que te explica que, tipo assim, às vezes você não pode ter sutileza pra vender, pra que as pessoas entendam. E aí você pegar essa ótica num filme que tá no Oscar, você fica, putz, então saquei o que você fez aí, tipo, meus parabéns, sabe? Eu não acho que ele é brilhante, mas ele executa muito bem o que ele se propôs. E nesse ponto eu achei, aí justificou pra mim a indicação, mesmo que realmente não seja um filme tão, sabe, brilhante, assim, que você fala, putz, isso vai mudar os rumos de... Não, nada, sabe? Mas ele é muito competente no que ele se propõe, assim.
Pois é, eu concordo com tudo que vocês falaram, que ele é um filme... Ele ficou meio como um ponto fora da curva, porque ele chegou tão tarde aqui no Brasil. E eu acho que até lá fora ele não se destacou muito, né? A gente não viu muito review, não viu muito hype pra cima dele durante o ano. Ele começou a se destacar mais agora, porque tá aparecendo em um monte de premiação. Mas mesmo assim, eu tava olhando aqui, ele tá muito indicado, mas ele não ganha muita coisa. Acho que o prêmio mais importante que foi pro filme foi o Spirit Awards, que foi pro Jeffrey Wright, curiosamente, né? Então, eu também acho que o grande forte do filme é o elenco, assim. O elenco segura o filme inteiro, como deveria ser. Mas eu também fiquei... Embora eu goste do filme, eu não entendo essa indicação ao Oscar. Pra mim, assim, não tem cara de filme de Oscar. Eu acho muito difícil que ganhe alguma coisa, porque é justamente essa questão de, pra mim, ser um filme meio desconjuntado, como Eloy falou. Ainda mais com a concorrência tão forte, eu não consigo entender o que foi que a academia viu no filme que rendesse a indicação ao Oscar, além do elenco, entende?
Acho que talvez o que ela viu foi justamente isso, sabe? É muito doido como o... Pra mim, é o ponto que realmente se destaca no filme, que é justamente isso. Ele meio que faz um raio-x Principalmente por essa perspectiva do que se espera de autores negros, criadores negros.
Isso.
E faz um raio-x de como isso torna vendável, como, assim, só certas perspectivas que interessam, outras não. No caso é literatura, mas isso serve pra tudo. Toda a indústria, né, de
eu diria que
filme,
isso, serve,
série,
isso serve até pra vida, né, Gabs? Porque, assim, às vezes você sendo uma pessoa negra, e aí eu posso falar, porque, enfim. Mas é muito chato, às vezes, porque as pessoas esperam que você tenha determinados posicionamentos, que você tenha determinadas... que você goste de certas coisas, que você... Enfim, que você age de uma certa maneira. E às vezes não, sabe? Às vezes a gente só... Não, a gente gosta eu gosto disso, não daquilo. Então eu quero falar sobre isso, não sobre aquilo. Então esse pano pra manga era muito interessante, mas eu acho que o filme, ele não foi... até onde poderia, sabe? Ainda mais com um elenco tão, tão poderoso, assim, com uma premissa tão forte. Eu sinto que ele tem um pouco de medo, assim, de desagradar o suficiente, entende?
Com certeza. Mas pelo lado bom, eu acho que nas indicações, eu acho que eu discordaria de indicação para melhor filme, mas ao mesmo tempo as outras quatro categorias que tá, que é ator, ator coadjuvante, roteiro adaptado e trilha sonora, eu consigo argumentar a favor, sabe? Tipo, por quase todas elas. Talvez roteiro... fique assim, mas ainda assim eu acho um pouco mais digno, sabe, do que melhor filme. Não acho que é um filme ruim, mas ele fica na metade do caminho. Realmente, eu confesso que em certo momento ele me bateu a memória de um outro filme melhor, e daí eu sinto que a comparação que veio na minha cabeça ficou... deixou a experiência um pouco pior, sabe? Sabe quando lembra, tipo, o gosto de alguma coisa muito, muito mais interessante? Você fica, pô, por que eu não tô assistindo isso? Que era um outro filme de uns anos atrás, chama Sorry to Bother You. Que eu acho que... Ele veio como... aqui no Brasil, como Desculpe Te Incomodar, alguma coisa assim. Que é um filme do Boots Riley com o Lakeith Stanfield. Que eu acho que ele faz basicamente tudo que o Ficção Americana faz. Só que com muito mais confiança, com muito mais humor. Muito mais porra louquice também, sabe? Ele é muito mais ousado assim, em absolutamente tudo. Você termina o filme falando, que absurdo, sabe? Que aí você não fica... ele é um filme que te deixa pensativo, mas ele não só te deixa pensativo. Ele, na real, é um ataque aos sentidos, né? E eu acho que o American Fiction, pelo tipo de paródia que ele quer fazer, nos momentos mais bem-humorados, ele tenta isso. Mas ele mesmo vai pisando no freio, sabe? Ele mesmo vai se impedindo de chegar em alguma coisa um pouco mais complexa.
Gente, é uma pena, né? Porque é um filme com, como os meninos falaram, um elenco muito bom. Jeffrey Wright é um ótimo ator. Não é porque ele tá na DC, né? Assim, tá aí, né? Fazendo as coisas na DC também. Sterling K. Brown, ele já ganhou vários Emmys por This Is Us, então ele é um ator que ele tem um range ali de emoção muito grande, entre, tipo, demonstrar muitos tipos de emoções diferentes na mesma cena, então ele é um ótimo ator. Então é uma pena que não seja um filme que conseguiu entregar ali sua proposta completa e tal, mas tá aí, dá pra assistir, então quem tiver curiosidade tá no Prime Video e tal. E vamos aproveitar para ir para o segundo longa desse podcast, que é esse sim, agora vamos ter opiniões fervorosas.
Teremos?
Teremos? Bora agora falar de Os Rejeitados, também conhecido como The Holdovers. Pode ser considerado uma surpresa também aqui, entre os indicados a melhor filme? Vamos falar sobre isso. Nessa trama, nós temos um professor meio mal-humorado ali, que é obrigado a ficar na escola durante as férias de verão, para cuidar de um grupo de alunos que não tem para onde ir ali durante esse período, então ele tem que cuidar do pessoal. Dentro desse contexto, ele cria um vínculo improvável com um desses alunos, uma coisa um pouquinho clichê, mas vamos ver, e com uma cozinheira da escola também. Os Rejeitados também, assim como American Fiction, tem 5 indicações ao Oscar 2024. Melhor filme, melhor ator para o Paul Giamatti, melhor atriz coadjuvante para Davine Joy Randolph, nome bonito, melhor roteiro original e melhor edição. Agora aqui nesse bloco, quem vai passar na frente falando de todo mundo é Pedrinho.
Yes.
Pedrinho. Desde que a gente falou, assim, que ia falar sobre rejeitados, o Pedrinho está com a sua bandeirinha sobre a palavra de rejeitados. Ele está assim, você já viu rejeitados
Mundinho
hoje?
Mundinho então... Pau de Amate Brasil. Representante do Mundinho Pau de Amate Brasil.
É isso aí, gente.
Vai lá, Pedrinho.
Então, eu estava muito animado com esse filme, assim, desde que eu vi as primeiras reviews, que eu vi que o Pau de Amate estava se destacando, eu fiquei com muita vontade de ver. E quando ele finalmente estreou no Brasil... Estreou com certo atraso, né? Mas chegou nos cinemas. Eu fui ver no cinema e me encantei pelo filme, assim. Eu fiquei realmente apaixonado. E a melhor maneira que eu posso definir Os Rejeitados é que ele é um... É o melhor filme dos anos 70 lançado em 2023. Porque toda a parte estética, todo o ritmo dele, todo o andamento do roteiro... Tem muito esse clima, assim, old school, sabe? Meio vintage. A fotografia é meio granulada, assim, como se fosse película mesmo. Mas... Curiosamente não é, ele foi todo filmado em digital, eu fui pesquisar, então ele consegue recriar toda essa atmosfera e dá um conforto assim no coração, um conforto na alma, que ele despontou assim como um dos meus favoritos ao melhor filme, e também, claro, grande parte pela atuação do Paul Giamatti, que é um ator maravilhoso. Ele vem me encantando aí desde o clássico subestimado O Grande Mentiroso, quem lembra, lembra.
Yes, sim! Yes! Muito feliz que alguém falou antes de mim.
E é isso, gente. Como o título indica, ele é um professor. Ele cuida dos alunos que não tem pra onde ir, assim, durante as férias de fim de ano, assim. O pai tá viajando, ou não pode buscar o filho, etc. E ele também, enquanto professor, é um rejeitado. Porque ele é meio que um loser, assim, é um perdedor, né? Ele não é levado a sério pelos colegas, não é... Não tem família, não tem esposa, não tem filho, não tem nada. Então ele é aquele professor meio chato, assim, meio rabugento, que vive de dar aulas. Mas o interessante é que o Paul Giamatti, ele consegue trazer esse personagem que, em teoria, você começa meio... Pô, cara chato, que cara não sei o quê. Mas ele tem um carisma tão grande que você se apega ao personagem, ao professor... E na jornada dele, conforme ele vai mudando, você já tá meio que, porra, eu quero ser amigo desse cara, eu quero ser aluno desse cara, entendeu? Então, ele dá um carisma, dá uma profundidade ao protagonista, que é uma coisa que eu fiquei muito, 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 muito mesmo encantado, assim. Paul Giamatti, pra mim, ele é de longe, assim, meu favorito, o melhor ator. E como se fosse pouco, ainda tem a Davin Joy Randolph. Ela faz a cozinheira do colégio e ela é uma mulher que ela tá em luto porque o filho dela, que também era aluno, ele morreu durante a guerra do Vietnã. Tem todo esse side plot aí desse drama. E ela também tá muito incrível porque ela é uma mulher negra, ela tá numa situação de que ela também é meio que desvalorizada, assim, no trabalho dela, especialmente naquela época, né? Uma mulher negra nos anos 70 na América. Então ela passa o filme todo com uma imagem, assim, de uma força, porque ela tem que ser forte, mas tem alguns momentos que ela se permite uma fragilidade, que ela se permite ser uma mãe em luto, que eu achei muito poderoso também, assim, e vale a indicação dela. E aí, é isso que eu tenho pra falar do filme, gente. Já é um dos meus favoritos, assim, na temporada de Natal. Com certeza vou rever ele várias vezes, assim, ao longo dos anos. E Os Rejeitados. Eu tô... Vou tatuar a cara do Paul Giamatti estrábico no meu braço.
Meu, eu acho incrível, porque assim, eu fui ver esse filme em parte pela empolgação do Pedrinho, mas sem saber nada, assim. Tudo que eu sabia era que tinha o Paul Giamatti e era de uma galera que fica presa na escola durante as férias de Natal e tal. E aí, descobrir o filme foi uma experiência muito boa, porque eu não tinha ideia de como ele evoca essa vibe de filme dos anos 70. Então, ele tem um ritmo diferente, a condução ela é mais, entre aspas, lenta pro que a gente tá acostumado hoje. Só que isso faz muito bem pro filme, porque ele vai meio que te abraçando aos poucos, assim, porque no começo é como o Pedro falou, assim, aquelas pessoas são meio chatas, na maioria, assim, sabe? Porque eles têm defeitos muito grandes que meio que ajudam a gente a entender por que que eles são rejeitados, digamos assim. Eles estão ilhados num lugar que não tem nada pra fazer, sabe? Eles meio que estão rejeitados até dentro da própria escola, tipo, eles são colocados num lugar porque todo o resto vai ser desligado, o aquecimento e tudo mais. E aí, no começo, eu fiquei meio tipo, mano, pra onde que isso vai? E aí, aos poucos, ele vai te abraçando, e vai te abraçando, e vai te abraçando. E vou confessar que o final, a cena final, assim, me fez correr umas lagriminhas, assim, e me fez perceber como esse filme, o porquê que ele tá tão badalado, assim. Porque ele meio que se desenha exatamente como você espera, digamos assim. Só que as voltas que ele dá pelo caminho, as curvas que ele faz, te pegam desprevenido, sabe? Ele traz um carisma que, por esse lado, eu não tava esperando, sabe? Isso vai muito do elenco. O trio, né? O Paul Giamatti, Davini e o Dominic Sassa, se eu não me engano, que é o moleque que fica com eles. Tá todo muito bom, eles trazem um drama... Eu acho que eles sabem trafegar muito bem entre a parte dramática dos personagens deles, que envolve luto, depressão, rejeição, um monte de coisa, com a parte cômica também, sabe? É um humor meio agridoce que eu não tava esperando. Eu achei que seria só humor natalino, aquela coisa, o professor que reaprende a ser legal e tal. E não, assim, ele é muito mais complexo que isso, muito mais gostoso de assistir, assim. Então, pô, fiquei realmente surpreso, mesmo... depois de tanta pregação do Pedro dessas semanas, assim.
Esse aí, eu confesso que eu assisti sentindo a pressão, assim, eu senti a arma do Pedrinho apontada na minha cabeça, de, tipo, eu me senti forçado a gostar desse, desde o início, mas pior que eu gostei, mesmo assim. Ele é um filme... Eu não sabia absolutamente nada sobre ele. Eu não sabia a premissa, eu não sabia do estilo anos 70 dele, eu assisti completamente às cegas, além do amor do Pedrinho pelo filme, pelo Paul Giamatti, que eu compartilho também por O Grande Mentiroso, esse clássico cult aí das locadoras. Mas daí peguei pra assistir, ele é um filme bem água com açúcar, né? Ele é bem o filme de sessão da tarde... E nenhuma dessas coisas são ofensas, tá? Só explicando a pegada do filme. Mas ele realmente vai te ganhando, né? Porque eu acho que ele tem uma noção muito boa de que ele precisa deixar as relações dos personagens crescerem de forma orgânica. Então, ele não tá tentando forçar um sentimento pra cima de você. Ele não tá tentando forçar uma redenção pra nenhum personagem... Apesar de ser, que nem o Gabes falou, personagens que têm defeitos muito marcados, né? Ou, eu não diria nem defeitos, né? Mas personalidades fortes, sabe? Apesar disso, ele não tá tentando fazer nenhuma redenção pra ninguém. Mas só o contato entre eles a longo prazo, numa situação onde todo mundo tá meio ferrado da cabeça, vai meio que trazendo o melhor de cada um, sabe? E eu acho que isso é uma abordagem muito genuína, que foi o que fez o filme me conquistar, sabe? Porque, eu não sei, eu acho que a gente geralmente espera o pior das pessoas e fica fácil você esperar o pior de pessoas que você pode definir como ruins, sabe? Mas eu sinto que a grande verdade é que se você der tempo, as pessoas elas vão naturalmente deixar o lado bom delas saírem, sabe? E daí então esse filme, ele foi realmente virando um abraço quentinho e eu acho que vai virar uma tradição de Natal, assim, também pra mim. Porque, principalmente como eu já falei no lado bunker de final de ano, pra alguns de nós o final de ano é uma época meio melancólica e eu gosto de um filme que reconhece isso. Sabe? Que se foda os filmes de Natal felizes, é isso.
Meu Deus do céu.
Do nada.
Eu achei interessante o que vocês falaram, porque essa dinâmica de um filme que tem um professor que vai se tornar ali um mentor para os seus alunos e tal, é uma coisa meio clássica, né? Até pelo que vocês falaram aí, me pareceu um Sociedade dos Poetas Mortos às avessas, assim. Do tipo, é aquele professor na energia de não me segue que eu tô perdido, sabe? Do tipo, eu não quero ser mentor de ninguém ou alguma coisa assim. Mas acaba sendo, e eu acho muito legal que a gente evolua no cinema pra contar... E eu falo, já falei isso em alguns episódios desse cast de Oscar, que você conta a mesma história... Mas você conta de um jeito diferente e mais genuíno e com uma coisa mais real e menos plástica e menos com esses, sabe, esses modelos de como a gente deve ser, como é um professor perfeito, como é um aluno que se torna um aluno dedicado e tal. Acho que às vezes a gente vê esses filmes tão clássicos de Hollywood com esses modelos de redenção e a gente fala, nossa, mano, é muito plástico, é muito longe da gente. Então, um filme que traz a mesma temática, mas com personagens tão reais, é exatamente esse ponto de você conseguir trazer frescor pra uma história que Hollywood conta há muito tempo, né?
Nesse ponto, eu acho que fica muito claro na trajetória da personagem da Vine Joy Randolph, né? Porque é uma personagem que, assim... na mão de qualquer diretor mais sensacionalista, ela ia ser muito mal utilizada, sabe? Porque logo de cara a gente fica sabendo da questão do luto dela, a escola até reconhece, homenageia e tal. Então, você sabe que em determinado momento isso vai virar uma questão, tem grande chance, né, dela desabafar e tal. E, meu, a construção do filme é tão bacana que ele não faz disso um espetáculo, sabe? No momento onde ela desabafa, onde ela põe pra fora o luto, é muito natural, sabe? É uma coisa como a gente faria na vida, sabe? Que às vezes você tá rindo, você lembra de uma coisa e começa chorando, ou o contrário, você tá no meio de um desabafo e aí você para pra pensar, não, peraí, vamos continuar, sabe? E me marcou muito essa união, sabe? Do texto e a direção ter essa sensibilidade e da atriz dar esse show, porque assim, quando a gente até fala de Oscar bait, né, iscas de Oscar, que é aqueles filmes e interpretações, etc, em que parece calculado pra academia abraçar e premiar e tudo mais, e esse tinha tudo pra ser um desses, sabe? Tinha tudo pra colocar ela numa puta cena de choro por 10 minutos e não sei o que e tal, e ele escolhe não fazer isso, ele escolhe ir pelo lado, tipo, não, como é que isso aconteceria? Como isso acontece no mundo real, sabe? E isso torna tudo muito mais bonito, sabe? Um dos momentos que ele quase me pegou foi justamente com essa personagem e não foi nenhum desses, sabe? Foi justamente num momento diferente, ela tava numa vibe diferente que foi construída pouco a pouco e tal, e foi tão lindo, tão genuíno, que meu olho deu uma enchida de água, sabe? Assim, foi muito bacana, e ele tá cheio desses momentos, dessa sensibilidade, sabe?
É justamente isso, né? Porque geralmente o que a gente chama de Oscar bait é porque o Oscar, ele ama um monólogo e ele ama gritaria. Né? É. Geralmente são as coisas que ele categoriza. Então é tipo isso.
Só vou deixar assim. Só vou deixar duas palavras no ar. Gary Oldman.
É tipo, pra academia, geralmente, um bom roteiro é tipo um monólogo gigantesco, uma boa atuação é gritaria ou um monólogo.
E se gritar um monólogo? Se você gritar
pode
um monólogo,
acontecer.
Então os votantes devem
então,
cair da
cadeira.
Às vezes
um monólogo,
né?
Gritado aí é foda.
às vezes pode acontecer. Mas nesse filme ele não tem isso, realmente, porque eu acho que isso traz uma naturalidade, sabe? Porque são pessoas que estão tentando seguir em frente, apesar das coisas não estarem exatamente do jeito que elas querem. E daí você só tem esses momentos onde eles baixam a guarda, tanto por se sentirem confortáveis, né, uns com os outros, ou só porque sim, sabe? Porque sentimento acaba ganhando, né? Você tenta esconder, você tenta botar pra dentro e o sentimento ele dá um jeito de sair. Então, eu acho isso bem bonito, sabe?
Eu queria só pontuar o que vocês já falaram, que o filme ele tem realmente essa estrutura bem redondinha, assim, de drama não, que não vai te fazer chorar, mas vai te emocionar, vai te aquecer o coração. Tem, por exemplo, a hora que o professor e o aluno eles vão se aproximando, vai ter um momento de crise também, de conflito. Então, ele segue essa estruturazinha que a gente conhece, ele não se propõe muito a fugir disso, não tem grandes plot twists, não tem nenhuma mudança inesperada assim na trama, mas ele conquista justamente por conta desse esmero, assim, desse carinho, desse coração que o filme tem, né? Assim, você meio que se apega de verdade aos personagens e todos, assim. Eu diria que o trio, claro, ele tá maravilhoso, assim. O Paul Giamatti, a Davin Joy Randolph e o Dominic Sessa, os três, assim, eles estão incríveis. Mais ainda o Dominic, por ele ser um ator meio iniciante, assim, é o primeiro grande papel dele. Ele não tá indicado, não foi indicado a muitos prêmios também, mas eu acho que ele tá excelente no filme. Quero muito ver o que ele vai fazer a partir de agora. E, gente, Paul Giamatti, o que eu tenho pra falar, né? Eu quero muito que ele leve o melhor ator, porque eu acho que das categorias do Oscar desse ano, é uma das que ainda tá um pouco indefinida, né? Melhor ator. Porque no Globo de Ouro, levou o Cillian Murphy e levou o Paul Giamatti também, porque eles dividem as categorias, né? Filme de drama, filme de comédia. O Paul levou o Critics' Choice Awards e o Cillian levou o SAG Awards. Então a disputa tá bem equilibrada. Eu quero muito ver se a gente vai ter alguma surpresa aí no dia 10.
E aproveitar essa última deixa pra deixar a recomendação. Quem ama o Paul Giamatti, como todos nós aqui, vai assistir Anti-Herói Americano, que é um filme que é meio cinebiografia, meio adaptação de um gibi de um quadrinista super importante contra a cultura. E quem interpreta ele é o Paul Giamatti e ele simplesmente destrói.
Assista O Grande Mentiroso, por favor.
Eu ia falar que o Gabes tinha que trazer um quadrinho, né?
Tem que trazer quadrinho, Camila. Assim,
momento gibi
jogou
absurdo.
Lá de longe.
Quando não é o Godzilla, é gibi, entendeu? Eu sou assim.
Não, pelo amor de Deus, assista O Grande Mentiroso, que é assim um retrato potente sobre a indústria de Hollywood, sabe? Com o Frank Muniz, a Amanda Bynes e o Paul Giamatti. E dirigido pelo Shawn Levy ainda.
Vocês podem fazer trilogia Paul Giamatti, gente. Assistam Os Rejeitados, assiste esses outros que eles indicaram também, faz a trilogia Paul Giamatti. Vamos agora falar do terceiro filme desse podcast, penúltimo aqui que nós comentamos sobre os indicados na categoria principal. Vamos falar sobre Zona de Interesse. Acho que esse é um dos filmes mais densos dessa temporada de premiações e a gente nem chegou no filme do Nolan ainda e a gente já estamos tensos aqui. Porque Zona de Interesse acompanha ali a vida de uma família pacata e aparentemente normal. Então você vê ali o marido, a esposa, o dia a dia daquelas pessoas. Se não fosse um porém muito, muito grande, muito gigantesco, que essa história é sobre um oficial nazista e a esposa de um comandante do campo de concentração de Auschwitz. Então a gente vê essa família vivendo ali muito perto desses acontecimentos e com uma naturalidade muito bizarra em relação a isso. E o filme propõe, né, um olhar sobre como essas pessoas olhavam para esses acontecimentos. Zona de Interesse também tem 5 indicações ao Oscar. Melhor filme, melhor direção para o Jonathan Glazer, melhor roteiro adaptado, também do Jonathan Glazer, melhor som e melhor filme internacional, já que esse filme ele é considerado polonês, embora ele divida a produção ali com o Reino Unido e Estados Unidos. Gente, Zona de Interesse é um filme que, assim, ele é muito... Ele não é um filme de terror, mas ele é um filme muito assustador. Do terror que a humanidade é, que nós somos, né, enquanto humanidade.
Já eu defendo que, de fato, é um filme de terror, na verdade. Eu acho que se encaixa perfeitamente no molde e trouxe essa sensação, inclusive, assistindo. Ele é uma sensação um pouco arrebatadora. E é desde o primeiro minuto. O filme ele começa com uma tela preta, e é uma tela preta que dura, sei lá, uns 2-3 minutos, só tocando os piores sons que você pode imaginar na sua vida. Então você já começa o filme um pouco em estado de alerta. Mesmo que assim que retome não esteja acontecendo nada. Eu acho que ele sabe brincar muito bem com você nesse sentido. De não está acontecendo nada. Na real, ele é um filme que não acontece nada. Ele é um filme muito mundano. E mesmo assim, do começo ao fim, você está horrorizado. Então eu acho que ele é um filme de terror muito, muito potente.
E ele é do Jonathan Glazer, né, Arthur? Que ele é o diretor do Sob a Pele, que é o filme com a Scarlett Johansson, já tem uns 10, 11 anos. E ele é mestre em fazer esses filmes meio desconcertantes, até desagradáveis, né, assim, por falta de uma palavra melhor. Isso que eu fiquei muito impressionado que você falou, que às vezes não tá acontecendo nada, mas a situação tá tão errada que você fica... Você fica no pé, assim, da cadeira, meio tenso, assim, esperando que vai dar alguma coisa. E nesse sentido, eu acho que o filme justifica a indicação a melhor som, porque a maneira como ele usa o som pra construir essa atmosfera, pra construir tudo que acontece, tudo que gira em torno do filme, foi uma coisa que me pegou, assim, desprevenido, assim. Fiquei realmente chocado. Eu acho que é o grande destaque do filme.
Eu fico pensando muito de que... A parte de terror dele é porque o terror ele tá acontecendo praticamente em outra realidade, sabe? Ele acontece em outro plano de existência, mas é como se essas duas realidades elas tivessem sobrepostas. E daí, vez ou outra, as coisas começam a vazar pra realidade que você tá assistindo. E meio que o objetivo todo do filme é discutir... Como você consegue banalizar esses horrores gigantescos, sabe, da Segunda Guerra, mas que se repetem várias e várias vezes, né, de crises gigantescas, humanitárias, e como as pessoas, elas conseguem virar a chavinha e tentar viver no meio disso tudo. E não como se fosse uma coisa bonita, mas como se fosse uma coisa horrenda, realmente, sabe. Mas, ao mesmo tempo, o filme ele deixa muito claro que você ignorar isso não é uma coisa que vem naturalmente, ele é um esforço. E ele coloca o espectador meio que nessa função, porque você precisa focar no que tá acontecendo e ignorar essa outra realidade que tá vazando. Então, o Pedrinho ele falou do som. O som, pra mim, ele é justamente o que ataca os seus sentidos, porque você tá acompanhando uma cena muito mundana numa casa onde, sei lá, você tem 3 pessoas conversando. E o som, se você tá assistindo, sei lá, numa sala de cinema muito boa, você tá ouvindo de fundo gritos desesperados, barulho de tiroteio, os sons industriais, são coisas horrendas, assim, porque essa outra realidade que tá sobreposta, ela tá vazando pro filme que você tá assistindo. E pra você continuar assistindo esse filme, você tem que tentar focar muito, muito, muito nas coisas mundanas. Então, eu acho bem desconcertante, que nem o Pedrinho usou a palavra, que eu acho que melhor define. É bem desconcertante, pra mim foi uma experiência de terror.
Pra mim foi meio por aí também, porque foi outro filme que eu fui sabendo quase nada. Tanto que quando a Sandra Hüller, que tá no Anatomia de uma Queda, outro indicado, apareceu, eu fiquei, nossa, Sandra Hüller, que doideira. Porque, real, eu tava meio... não sabia. Tudo que eu sabia é que tinha alguma coisa a ver com o Holocausto, e era isso. E aí, quando o filme começa a se desenvolver do jeito que ele se desenvolve, porque, assim, uma breve descrição é meio isso, assim, ele foca meio que no cotidiano de uma família de um oficial nazista que mora literalmente do lado do campo de concentração. Então, você meio que acompanha essas pessoas pensando em coisas, entre as coisas normais do dia a dia, sobre, sabe, compras, a escola das crianças, a promoção no trabalho, enquanto um dos maiores horrores da história tá acontecendo literalmente no muro do lado, e eles não só são ok com isso, como eles contribuem pra isso, sabe, assim? Então é uma parada muito incômoda, porque ele... É muito difícil retratar o Holocausto na mídia, é uma discussão que existe desde sempre, sabe? O Spielberg, ele carrega muito isso na lista de Schindler, que na época foi, por um lado, aclamado, e por outro, destroçado por meio que espetacularizar uma desgraça e tal. E aí o que o filme faz é meio que desviar um pouco o olhar que a gente, né, estuda e conhece e tudo mais, que é necessário ser lembrado pra que não se repita, e olha pro ladinho, tipo assim, ó, isso tudo só foi possível porque tinha gente se comportando desse jeito. E nisso o filme se torna assustador, nisso que ele te destrói, porque o som, tudo, ele nunca é explícito, ele nunca é gráfico, mas ao mesmo tempo ele monta toda uma imagem de terror através do som, através do que as pessoas discutem, como se fosse simplesmente um, sabe, planejamento do trabalho. E aí é nesse contraste, é nesse choque de quão normal e quão monstruoso isso é que o filme vai crescendo, assim, sabe? Só que eu fiquei meio conflitado com ele, porque em certa altura eu fiquei meio tipo, beleza, eu já entendi. Aonde isso tá me levando, sabe? E aí ele me respondeu com duas situações que saem um pouco disso, que me pegaram muito de surpresa, que é tirar um pouquinho o olho dessas pessoas e mostrar essa situação por uma outra perspectiva. E o final, a cena final, assim, que ali sim, nossa, ali putz, o bagulho me colocou abaixo, sabe? Tanto que eu tava pensando, a minha ideia até pro programa era assistir esse e ir pro Holdovers depois, meio que pra balancear, porque eu sabia que esse filme seria tenso. Eu não consegui. Assim, tipo, eu desliguei o filme e fiquei, tipo, vagando na cozinha com o café na mão, pensando nele sem parar, assim, porque é um bagulho absurdo. E é um negócio que, se eu chegar aqui e descrever, não pode não causar nada, mas do jeito que o filme constrói, do jeito que ele executa, é um negócio tão... absurdo, assim, ele é tão devastador, eu acho que é essa a palavra que eu tô até repetindo muito falando aqui, que eu acho que meio que justifica, e foi aí que eu entendi qual é que era a do negócio, sabe?
A cena final desse filme, eu acho que nada consegue tirar o impacto dela. Foi, assim, naquele ponto eu já tava arrepiado assistindo, e essa cena foi a que me quebrou de vez, e que tornou esse filme um dos meus favoritos, assim, na temporada de premiações. Porque mostra a força que o Jonathan Glazer tem pra contar o que ele precisa contar sem falar nada. O que, de certa forma, se manifesta pra todo o resto do filme, né? O filme todo é sobre contar sem falar. E eu gosto muito da criação, de como ele implica tudo de ruim que tá acontecendo, se você sabe o que aconteceu. Então, em alguns momentos, ele tem uma sutileza gigantesca, gigantesca, assim. E essa sutileza que acaba fazendo a sua mente desenvolver os horrores. O que é também cartilha de filme de terror. Você não mostra o monstro, porque o monstro é muito assustador nas sombras. Ele meio que pega isso e coloca na luz do dia. Então você tá vendo ali sempre a presença de Auschwitz por cima dos muros da casa, sabe? Você tem um gramado verde ali, a criançada brincando, mas no fundo você tem Auschwitz. É uma hora que o comandante tá olhando, assim, à vista, e você vê só o trem passando lá ao fundo. Você sabe o que esse trem tá transportando, você sabe o que tá acontecendo. São todas essas coisas que o filme ele não precisa te contar. E ele é assustador justamente porque você, na sua cabeça, faz a associação. E foi o que eu falei, você tem esse outro... toda essa outra história acontecendo em paralelo, e ela vai vazando pra história principal que o filme tá contando. E a cena final, ela faz muito sentido porque é simplesmente um momento onde fica insuportável você tentar separar as duas coisas. Porque é o esforço dos personagens e é a noção de que você tá tentando viver uma vida normal durante uma das maiores tragédias, quer dizer, a maior tragédia da humanidade. E o filme ele vai intensificando de que não dá pra separar, não dá pra separar, e quando chega nessa cena final é justamente isso, é impossível. Porque separar é o que causa situações como essas, sabe? É impossível você dividir as coisas. E eu confesso que eu sou muito interessado pelo assunto. Eu, inclusive, há uns anos atrás eu fui pra Polônia com a intenção de visitar o Museu de Auschwitz, só que eu fui pra cidade errada na Polônia. Bom dizer, era pra eu ter ido pra Cracóvia, que é pra onde você consegue pegar o ônibus pra ir. Eu fui pra Varsóvia, mas mesmo em Varsóvia você tem muitos e muitos e muitos museus e monumentos sobre o que é um período mais traumático, né, tanto da história humana quanto, né, da história polonesa. Então, eu não vou descrever, né, que nem o Gabes falou, né, a cena final, mas eu acho que tendo esse contexto do que significa também pra eles e do conforto... Tipo, eles não medem palavras. Eles não medem palavras pra construir imagens que te assombram pelo resto da vida. E o filme, ele sabe utilizar muito bem isso. Então, assista, e se um dia tiver oportunidade de visitar um museu, né, o Museu do Holocausto em Auschwitz, ele é... Putz. Eu só digo isso, putz. Se eu não me engano, tem um Nerd Office sobre isso. Pedrinho, você, que é o especialista residente em Jovem Nerd.
É isso que eu falo.
É o Nerd Tour, se eu não me engano, né, Pedrinho?
Isso, no YouTube o Alexandre e o David visitaram Auschwitz, assim, então, assim... Não é um Nerd Office não é engraçado, não tem piada, é um programa bem sério, bem sóbrio, mas como o Arthur falou, assim, é muito impactante, é muito diferente você estar lá no lugar que tudo aconteceu, né? Acho que dá uma sensação de uma tangibilidade maior, assim, você pensar, meu Deus, tipo, isso aconteceu, e em termos históricos, foi ontem, né, tipo, sei lá, 60, 70 anos, então é uma coisa que realmente não pode ser esquecida. E eu acho interessante que a gente tá falando do Zona de Interesse no mesmo programa do Ficção Americana, porque, justamente por tudo que vocês falaram agora, ele não tem esse medo, assim, de realmente incomodar, de desagradar, de meter mesmo o dedo na ferida. E também de não usar o cinema como um retrato de personagens perfeitos, assim, moralmente superiores. Assim, não, são pessoas detestáveis, são pessoas, assim, condenáveis e são o foco do filme, mas cinema também é incômodo,
não é? Não, total. Esse é um filme que, desde o primeiro momento, como o Arthur disse, sabe, antes dele começar, ele já tá te incomodando justamente por isso. Eu acho que a ideia é essa, é você sair incomodado, é você sair revoltado, é você refletir, tipo, como isso aconteceu e como a gente pode impedir que isso aconteça pra sempre, sabe? Um negócio que é meio... pode até soar meio panfletário, mas ele transforma isso num... a forma como ele usa o cinema, o audiovisual, pra entregar essa mensagem, esse sentimento, sabe? Essa coisa de... porque, pra mim, o que marcou muito a experiência foi meio isso, porque são, sei lá, 1h40, quase 2 horas, em que eu tava querendo levantar e gritar com alguém, que eu tava querendo xingar, que eu tava querendo fazer alguma coisa, sabe? E é esse sentimento, eu acredito, pelo menos foi como me pegou, que o filme espera que você saia e faça diferente, que você ajude a impedir que esse tipo de coisa aconteça novamente, sabe? Por mais que... claro, nenhum de nós aqui é presidente, toma decisões e tal, mas assim, como sociedade, sabe? Então, nesse quesito, assim, eu acho que é um filme que ele é difícil até de colocar em palavras, assim. Então...
E defendo novamente de que é sim um filme de terror, não só pela atmosfera, mas também, né, pra gente não terminar numa nota tão, tão pesada sobre o filme. É um filme que merece ser terminado numa nota pesada, mas pra gente dar uma aliviada, assim, eu vi muita coisa de terror nele, porque ele me remeteu muito, na verdade, Silent Hill. Tanto pela música, pela atmosfera, pela direção de fotografia, que usa muito de câmera parada, sabe? De ângulos claustrofóbicos, uma hora você tá no corredor só, assim, no corredor apertadíssimo, vendo alguém transitando pela casa... O que é uma forma da fotografia também transmitir pra você de que existe algo muito pesado acontecendo naquela realidade cotidiana. Então, trouxe muito isso pra mim. Eu vou bater nessa tecla de que sim, Zona de Interesse é um filme de terror.
E é um filme também muito relevante pra 2024. Acho que a gente tem que olhar essas mensagens do cinema e tudo isso que a gente sempre fala. A gente olha pro Holocausto, fala pra... tem essa ideia de não deixar isso nunca se repetir. Infelizmente, muitas coisas se repetem, né? A gente não precisa entrar em detalhes, mas é 2024, a gente vê muitas coisas acontecendo. E a proposta é sempre do tipo, não desvie o olhar, não finja que não está acontecendo, sabe? A gente não pode fazer muito, estamos no Brasil falando de cultura pop, mas pelo menos ali de se posicionar e essas coisas é importante. Então, acho que é um filme muito, muito relevante para 2024 também. Agora vamos falar do último indicado a melhor filme. E esse filme também é um filme muito divisor de águas. Ele é um grande blockbuster, mas ele é um blockbuster também carregado de muitas questões que a gente vai falar por aqui, que é Oppenheimer. Oppenheimer vem aí como um dos favoritos para essa categoria, também muito favorito para a categoria de direção para o Christopher Nolan. Foi um dos filmes mais falados de 2023, e ele tem o objetivo, né, de contar a história do J. Robert Oppenheimer, o cientista que teve papel fundamental na criação da bomba atômica dentro do Projeto Manhattan, ali durante a Segunda Guerra Mundial. No geral é isso, ele é inspirado num livro, então a gente vai acompanhar o Cillian Murphy, né, que a gente conhece bastante de Peaky Blinders, dando vida a esse personagem muito controverso, porque a gente tá falando de alguém que criou uma arma que ela não só foi utilizada durante a Segunda Guerra ali no Japão, mas ela também é uma arma que até hoje assombra a humanidade, né? Basicamente, a bomba atômica é a nossa condenação. Mas antes da gente entrar nisso, vou falar as 13 categorias em que o filme tá indicado, gente. É muita categoria. Vamos lá, respirando fundo. Melhor filme, melhor ator para o Cillian Murphy, melhor atriz coadjuvante para Emily Blunt, melhor ator coadjuvante para o Robert Downey Jr., melhor direção para o Nolan, melhor roteiro adaptado, melhor design de produção, melhor figurino, melhor som, melhor direção de fotografia, melhor edição, melhor maquiagem e cabelo e melhor trilha sonora original. Chegamos nele, gente. Oppenheimer, assim, a gente, no lado bunker regular, Pri e eu, a gente já deixou muito claro que não gosto de Oppenheimer. É isso. Não gosto de Oppenheimer. Conceitualmente, é um filme americano que fala desse cientista. E, assim, o olhar que ele dá pra isso, não tem o contraponto disso. E, assim, como eu falei na abertura falando sobre ele, pra mim a bomba atômica é a condenação da humanidade. Então, eu não quero sentir nem que seja, assim, um piquitico de empatia pela pessoa que criou. Ah, ele ficou arrependido, mas eu ligo muitos zeros pra isso, sabe? Mas falem vocês, que o público já sabe o que eu acho.
Eu acho que ele tem, dentro da limitação que ele está de ser um filme americano sobre o criador da bomba nuclear, eu acho que ele até tem um olhar bem interessante, mas não é um filme que eu particularmente gosto, mas pela forma como ele é construído, porque eu acho que ele consegue ser ao mesmo tempo muito expositivo, fala pra caralho e mesmo assim não diz muita coisa. Então ele tá sempre falando e isso me cansa. Quando eu saí, eu fui assistir, né, na dobradinha, fiz a dobradinha Open Barbie, fiz a sessão Open Heineken também, mas mesmo assim saí do filme meio, tá, tanto faz. Senti todas as horas dele passando. Com o tempo, eu fui gostando de mais algumas coisas dele. Pensando melhor, eu gosto da trilha sonora. Eu gosto do Cillian Murphy. E eu tenho fraco, assim, pelo Nolan. Eu não gosto muito dos filmes dele, eu não faço questão. Mas eu acho que ele é mais inofensivo do que as pessoas colocam como ele é. Ele não é pretencioso, que nem falam que ele é.
Ele é um Zack Snyder que não pegou a curva errada.
Eu acho,
né,
que ele é zero Zack Snyder. Esse é o ponto. Eu acho que o Zack Snyder é uma ameaça muito maior do que...
Então, justamente. Mas, assim, mas eu digo, dois pretenciosos, mas um pegou um caminho, outro pegou outro.
O Nolan, entendeu? É zero pretencioso. Zero pretencioso. Eu acho que os filmes dele...
Mas com aquele rolo de IMAX gigantesco, então, não tem pretensão,
mas isso,
você jura?
Mas eu acho que isso é mais a dedicação que ele tem com o rolê, que é genuína, do que necessariamente pretensão. Porque, tipo, o rolo de IMAX
ele
não é...
Ele não quer performar cinéfilo, ele é cinéfilo.
Ele é,
né?
Ele é, sabe? Ele, tipo, ele não tá de zoeirinha, sabe? E principalmente o que o Oppenheimer, o filme, né, fez de avanços tecnológicos. Porque aquele rolo gigante de IMAX, existe um avanço numa técnica cinematográfica ali. Os efeitos especiais de como ele representa, né, a mente do Oppenheimer funcionando foram também avanços tecnológicos. Então, por esse sentido que o público geral não realmente precisa se importar. Mas se você gosta, se você se interessa por técnica de cinema, é legal você saber e se olha e dá um respeito a mais pelo filme. Então, tudo isso pra dizer de que eu continuo não gostando de Oppenheimer, mas com o tempo eu deixei de odiar. É, eu acho que ele é só um filme que foi feito.
Aí, então, vou trazer o contraponto como alguém que gostou muito de Oppenheimer, mas muito mesmo, assim. Porque, sendo uma cinebiografia, ainda mais na era em que a gente tá, em que cinebiografias são feitas à torta e à direita, a gente já sabe exatamente como elas vão caminhar, que é aquela ascensão pro sucesso, e aí os problemas que joga a pessoa lá embaixo, e aí ela ressurgindo e tendo ou o final feliz ou o final trágico que a redime. Basicamente, todas as cinebiografias de Hollywood nos anos, o grosso é essa estrutura aí. Então eu fui meio já pensando assim, como que o Nolan vai fugir disso? Porque ele, né, nesse ponto eu acho que ele é um pouco, não vou dizer pretensioso, mas assim, ele é atento pra não cair nessas armadilhas, assim, sabe? Tanto quando ele vai fazer uma ficção científica, ele tem um suspense, um super-herói, ele tenta meio que sempre deixar um negócio que é dele ali, sabe? Então eu fui muito curioso pra saber como que ele faria isso. E pra mim o filme funcionou, eu gostei tanto, justamente porque ele une o assunto que, pô, a gente tá falando da cinebiografia do pai da bomba atômica. Então, claro, a gente vai ver todo o lance do Projeto Manhattan, como que ele se envolveu, as ações que ele teve, o quanto que ele reagiu também. Enfim, toda uma cadeia que eu acho que, apesar de todo o falatório, eu acho que é muito bem colocado no filme ali pra te dar um contexto, porque eu, pelo menos, fui sabendo quase nada sobre a história real do Projeto Manhattan e tudo. E aí, eu não senti um aulão, sabe? Eu não senti que eu sentei pra ver um Telecurso 2000 sobre isso. Quando chega nessas partes, eu já tô engajado com o Oppenheimer, porque enquanto isso, o filme faz um estudo de personagem, de como foi esse cara, de quais são as motivações, quais são os vários defeitos que ele tem, as qualidades que ele tem e onde isso levou ele, sabe? E aí, nesse ponto, me surpreendeu que o Nolan mexeu num negócio na carreira dele que eu não tava esperando, que é a forma como ele brinca com cronologia. Porque nesse filme ele vai muito assim, ele acontece quase que em três tempos, né, em dois, digamos assim, que é o Oppenheimer se interessando por física até a criação da bomba atômica, e aí depois da criação da bomba atômica em diante, é meio nessa, assim. E aí, só que o jeito que ele amarra essas duas coisas me lembrou muito o Memento, que é um dos primeiros filmes dele, que aqui no Brasil acho que ganhou
o título. É isso que eu ia falar, que o Nolan adora mexer com o tempo, né?
Exato, e o como ele faz pra mim é o que torna o Oppenheimer tão bom, porque eu tava muito, muito engajado como que uma coisa tava influenciando a outra. De como um nomezinho que é citado no futuro, quando ele aparece no passado, você fica, puta, então foi isso. E nesse vai e vem, ele vai costurando e ele vai amarrando a atenção de um jeito que, pra mim, funcionou muito mais do que simplesmente me contar como foi a criação da bomba atômica e o remorso que ele sentiu depois, tá ligado? E aí, todo esse panorama, pra mim, ganha muito porque é, ao mesmo tempo, um estudo de personagem, porque você tá conhecendo esse cara e tal, e ao mesmo tempo, ele meio que vai fazendo um raio-x de toda uma questão política dos Estados Unidos, pré e pós Segunda Guerra, que alimenta esse estudo de personagem e ao mesmo tempo te explica certas coisas, você fica, ah, porque, por exemplo, na minha cabeça, o pai da bomba atômica, eu achei que ele bateu lá na porta do presidente e falou, ô, bora criar uma bomba? E aí você vê que não é exatamente isso, sabe? E a forma como tudo isso faz pra chegar no final e trazer essa questão que a Ká falou de a bomba atômica meio que ser o nosso ponto final, com grande chance, assim, e ele termina nesse tom meio arrebatador de tipo, ó, agora que você viu a merda que isso é, volta lá, vive sua vida, tá ligado? E eu achei muito doido que eu não esperava que o filme fosse mexer comigo nesse nível, sabe? Ainda mais que o outro filme de Segunda Guerra que o Nolan fez, que é Dunkirk, eu achei um saco. Então, assim, quando terminou Oppenheimer e eu tava, mano, juro, eu saí do cinema com o coração acelerado, tá ligado? Eu fiquei, mano, caralho, como assim? E desde então ele vem meio que crescendo pra mim nesse sentido. E claro que ele tem um monte de problemas, eu acho que o final é meio... né? Pô, hollywoodiano até demais o jeito como ele resolve a parte do Robert Downey Jr.
Horrível,
vou deixar assim pra não me estragar.
É putz, horrível.
Ali pra mim ele dá um... Eu ficava, Nolan, precisava, sabe? Mas assim, fora esse tipo de coisa, eu acho realmente um filmão assim que pra mim merece o buzz que teve, as indicações que tá tendo, sabe? Eu acho que ele trouxe muita coisa que eu não tava esperando e trouxe isso de uma forma muito bem feita. Então pra mim, Oppenheimer é assim, um dos grandes filmes do ano passado.
Eu gosto também do filme, eu fui ver no cinema, eu gosto bastante. Eu não acho que é o melhor filme do Nolan, assim, mas nem de longe, assim. Mas talvez ele seja o filme mais Nolan da filmografia dele, porque como o Arthur falou, você percebe que tem meio que uma constância, assim, tem meio que uma ascendência nas técnicas que ele vai experimentando nos filmes anteriores, que eu acredito que meio que chegaram a um ápice nesse filme. Não só a questão técnica de filmar com IMAX, que ele já faz isso há um bom tempo também, vai brincando assim com a cena de ação, e agora ele fez o filme quase inteiro em IMAX, que é uma coisa impressionante, mas toda essa identidade mesmo, Nolan. Eu valorizo muito o trabalho dele, porque eu acho que da geração atual, sei lá, dos últimos 20, 25 anos, ele deve ser um dos poucos cineastas que leva pessoas ao cinema por causa do nome dele, né? As pessoas vão ver o filme novo do Nolan, então ele é um nome que vende. Então eu tô com o Arthur, assim, eu não acho que ele seja pretensioso. Eu acho que ele se tornou um alvo meio fácil, assim, porque é fácil você criticar, assim, você zoar uma pessoa que é muito apaixonada por uma coisa, que é muito nerd em relação a uma coisa, né? Mas eu acho que com o Nolan, eu não sinto que isso vem de um lugar de pretensão ou de estar acima dos meros mortais. Não, eu vejo um cara que deu a sorte de trabalhar com o que ama e ama muito o que ele faz. Então ele realmente se investe assim nos projetos. E também faz parte, né? Promoção, marketing, ele tem que falar que fez a cena da explosão, que, sei lá, você vai sentir o calor no cinema, não sei o quê. E eu acho que tudo isso faz parte. Eu gosto do Oppenheimer porque ele vai além de uma cinebiografia, como o Gabs falou. Ele consegue criar toda uma trama assim, de suspense, meio da corrida contra o tempo, dessa criação da bomba. E tem as cenas que eu concordo, assim, são meio clichês deles que são, não, porque os nazistas eles podem conseguir antes de a gente tem que acelerar isso. Tem uns momentos que são feitos porque é um filme, né, porque é um produto de cinema, mas eu gosto, assim, dessa mistura de gêneros que ele conseguiu dentro de uma cinebiografia. Mas, com todos os problemas, eu também acho o filme bem longo. Eu acho que ele poderia ter uns 30 minutinhos a menos, assim. Mas, no fim, eu fiquei satisfeito, assim. Eu entendi a mensagem que o filme quis passar. Compreendo também o argumento de que, é muito fácil a gente fazer um filme sobre o cara que criou a bomba sem mostrar exatamente os efeitos disso, assim, sem meio que penalizar ele por isso. Mas eu acho que o filme, ele lida, sim, com essa questão. Eu acho que ele, inclusive, ele lida de uma forma... A gente tava falando do Zona de Interesse, que é uma forma incômoda, uma forma quase de terror. A maneira como ele representa o Oppenheimer percebendo a grande besteira que ele fez, pra mim foi bem surpreendente, porque eu não esperava que o filme lidasse daquela forma, entendeu? Porque o filme já saiu tem quase um ano. Eu vou dar um pequeno spoiler, mas a gente nunca vê as bombas caindo no Japão. A gente não vê Hiroshima, Nagasaki. O Oppenheimer, ele fica sabendo pelo rádio, assim, teve o bombardeio. E dá meio que essa noção de como realmente foi pra ele. Tipo, ele foi responsável por criar uma coisa que tirou centenas de milhares de vidas, mudou o rumo da história da humanidade, arrasou uma nação inteira, mas ele não tava lá, ele nem viu a parada acontecer, entendeu? Ele ficou sabendo e dá meio que essa noção, assim, de como uma coisa tão importante meio que foi banal, assim, na vida do cara, entende?
É meio que quase uma burocracia, né? Assim, é quase uma coisa protocolar. E eu acho interessante que o filme tenha esse retrato muito de como os Estados Unidos lidaram com isso, né? Porque eu tenho um rancinho de Oppenheimer, sim. Tenho um rancinho do Robert Oppenheimer, sim. Mas é esse ponto de que ele foi o cientista responsável por isso, mas ele não estava sozinho nisso, né? E como o Gabes falou, não foi ele que propôs isso, é todo o projeto Manhattan. Então, é o governo americano mesmo. Essa ideia de América, de superioridade estadunidense, essas coisas todas, né? Então, é um grande sistema que mata, invade países, vocês, enfim, sabem, e sabem o que eu penso sobre isso, e também que machuca os próprios que estão ali, os cientistas, os americanos, as pessoas que participaram, né? Eu acho que é um tipo de pensamento predatório que nem os americanos estão fora disso, né?
Era até uma dúvida que eu tinha antes de assistir ao filme, que era justamente como ia lidar com esse legado, né? Porque justamente outra questão das cinebiografias é atenuar certas coisas pra gente simpatizar com o retratado e tal. E o filme, ele é baseado num livro que tem um título tipo Prometeu Americano, e Prometeu, né, aquela figura mitológica que roubou o fogo dos deuses, trouxe pra nós e foi penalizado por isso e tal. E aí eu fiquei meio tipo, mano, como é que será isso? E eu achei muito interessante que o Nolan, ele, ao mesmo tempo que, claro, ele dá atenuado em certas coisas ali, em certos momentos históricos. Principalmente que depois do filme eu comprei o livro e fui ler, porque eu fiquei muito curioso saber até que ponto o Oppenheimer, sabe, também foi uma vítima da circunstância, até que ponto ele botou o pau na mesa pra fazer as coisas. Mas ao mesmo tempo, eu achei muito interessante como o filme meio que, entre aspas, penaliza o personagem, sem ficar apontando o dedo nele da forma mais óbvia possível, tipo, feio, mal, sabe? Não, porque ele mostra isso na forma como deteriora as relações.
Não, essa daí sou eu. Seu feio Oppenheimer. E o Cillian Murphy com aquela carinha de blasé pra mim, é isso.
O Cillian Murphy fumando...
Fique com essa imagem visual aí, ouvindo.
O Cillian Murphy fumando o 15º cigarro do dia.
Exatamente.
E a Camila apontando na cara dele.
Seu não, mas... feio.
E aí eu achei interessante que o filme, ele faz isso de uma forma mais densa até, porque ele mostra como isso tudo deteriorou as relações pessoais, profissionais, de como ele foi depois, né, caçado, que é todo o ponto da segunda linha temporal. É, então, assim, não é nenhuma questão de, tipo assim, olha, depois ele ficou com peso na consciência, ele se arrependeu. Não, foi tipo assim, ó, depois a vida dele meio que desabou, e no plano de fundo, você sempre fica no lance, tipo assim, em parte é culpa dele, tá ligado? Foi ele que causou isso. Eu não saí de Oppenheimer pensando, caralho, ó, coitado, nem fudendo, sabe? Em certo momento, é tipo, bem feito, você alimentou o bicho e agora... E aí depois você tomou a mordida, irmão, não reclama, você que alimentou, sabe? Você que ajudou esse bicho a chegar aí e tal. Então, por conta disso, eu acho que Oppenheimer é o tipo de coisa que engrandece o filme, sabe? Que engrandece Oppenheimer, justamente por tomar certas estradas, certos caminhos que, na mão de alguém menos interessado em trazer complexidade, ele ia virar o herói americano, sabe? Não o Prometeu. Ele ia virar o cara que salvou a América, sei lá.
Eu acho que toda a minha percepção do filme, eu acho muito difícil de separar, né, o que é o filme e o que é a indústria de cinema hoje em dia, porque eu acho que as partes que eu mais gosto são justamente como Oppenheimer se encaixa no cinema que a gente tem hoje em dia. Porque eu volto a dizer que eu acho muito legal toda essa discussão que a gente teve sobre o filme, porque ele é um filme que ele não é muito, muito denso, muito, muito complexo, mas ainda assim ele é denso e complexo. E ele é um blockbuster gigantesco, milionário, que saiu em absolutamente todos os cinemas, que tem momentos de espetáculo visual, que é rodado em IMAX, e eu acho que são poucos os cineastas que conseguem conciliar essas duas coisas. De conciliar um filme que é entretenimento, mas que não se rende aos vícios de entretenimento puro. Ele não é um filme pipoca burro. Você pode assistir assim e vai ter coisas pra você, mas ele, ainda assim, ele tem complexidade, ele tem coisas pra você discutir, ele tem um personagem que não é fácil, ele tem vários personagens que não são fáceis, e ele tá lidando com um evento que também não é fácil, que também não dá pra reduzir bem contra o mal, coisas do tipo. Então, eu acho que Oppenheimer, ele é muito mais interessante por ele ser a exceção no cinema que a gente tem hoje em dia, de poucas coisas operam nesse nível, nesse escopo, nesse orçamento, e ainda assim mantém algo pra você sair pensando, pra você discutir sobre. Ou então que, de fato, tem uma contribuição pra técnica, pra arte, sabe? Que tem um elenco tão bom, realmente, que você olha nas indicações ao Oscar e fala, nossa, merecido, sabe? Então eu acho que ele é mais o efeito que o Nolan tem de realmente conseguir fazer algo que apela pra, sei lá, mano, você vai levar o seu pai no cinema pra assistir um filme desses, e vai ter algo pra ele e algo pra você que gosta, tipo, mais a fundo de cinema, sabe? Então eu acho que é muito mais interessante esse efeito do Nolan pra mim do que necessariamente Oppenheimer como um filme.
Arthur, claramente com a sua eco bag da MUBI.
Exatamente.
Nesse momento, falando sobre cinéfilos.
Carregando minhas cervejas pra dentro da sessão do Oppenheimer.
Exatamente. Se você encontrar... A forma mais fácil de você encontrar o Arthur é você buscar alguém com a eco bag da MUBI no meio de um Sesc em São Paulo. Fica aí a dica, pessoas de São Paulo.
Eu sempre falo
olhando
que...
pra cima, porque ele tem 3 metros de altura.
Olhe pra cima.
Eu sempre falo que todo rolê que você for, que tiver mais de 2 pessoas usando uma eco bag da MUBI, é um rolê que não presta. Assim, eu geralmente sou a segunda pessoa.
E geralmente você está nele, né? Geralmente é você que caga o rolê, né, Arthur?
Geralmente eu sou a segunda eco bag da MUBI.
Gente, já falamos bastante, inclusive extrapolamos aqui o tempo, mas vamos pro final desse programa, porque eu quero que cada um diga quem vocês acham. Pode ser dois, vai. Um do coração e um de verdade mesmo, que seria, que é o que vocês apostam. Oscar de melhor filme 2024. Vai pra quem? Começando por Pedrinho. Melhor filme, categoria principal, hein?
Tá, gente, melhor filme, eu acho que objetivamente não tem muito pra onde correr, vai ser o Oppenheimer mesmo, ele tá levando tudo quanto é prêmio, e se levar, também não vai ser uma tragédia, assim, eu, como eu falei, eu gosto muito do trabalho do Nolan, gosto dos outros filmes dele, e eu acho que seria uma consagração muito legal dessa jornada dele, mas eu veria, dentro da filmografia do Nolan, eu consigo ver outros filmes que renderiam um Oscar melhor pra ele. Eu acho que se rolar esse Oscar, vai ser meio como foi o Oscar do DiCaprio, assim, tipo, ah, o cara já tá há anos, aí vamos finalmente
conjunto
dar um Oscar.
Conjunto da obra.
É, isso aí.
Conjunto da obra.
Mas o Oscar do coração, pra mim, iria pros Rejeitados. Eu sei que ele não, provavelmente não tem chance de melhor filme, mas é, ele me pegou, assim, de surpresa, e ele me abraçou, ele me colocou num cobertor quentinho, e eu não quero sair nunca mais dele, gente. É isso, eu quero ficar...
Pedrinho está no colo de Paul Giamatti.
Eu quero...
Até agora.
Eu quero passar meus natais com Paul Giamatti.
Pedrinho é simplesmente acolhido pelos rejeitados.
É isso.
Exatamente. E tem coisa melhor do que se sentir acolhido com o seu rejeitado? É Gabriel Ávila, o coração e a academia, vamos lá.
Vamos lá. Coração, eu acho que eu iria com Assassinos da Lua das Flores. Filmaço, um verdadeiro épico que também leva em consideração algumas dessas coisas que a gente falou aqui sobre como que você retrata alguma coisa real, ainda mais pela perspectiva de um diretor que reconhece que não é a melhor pessoa para contar aquela história, mas ele se esforça para que seja, sabe? Então, e é simplesmente um mestre do cinema fazendo isso, que é o Scorsese, então para mim seria ele. Mas eu também acho que vai para Oppenheimer, assim. Eu acho que deve varrer aí os prêmios, já tá com um monte de indicação aí. E também não acho que seria uma tragédia, assim.
Arthur Eloy, Mubi Boy.
Não quero responder Oppenheimer na indicação da academia, né, de quem vai ganhar, mesmo sabendo que Oppenheimer já ganhou praticamente. Então, vou dizer, academia, vou olhar pro segundo lugar, academia, por favor, se for premiar alguém, porque tem que premiar, que seja Assassinos da Lua das Flores, porque... Filmaço. É, o Gabs já falou aí, mas do coração, eu diria que Anatomia de uma Queda, porque desde que eu assisti, eu não consigo pensar em outro filme que não Anatomia de uma Queda. Então, eu torço muito para que se consagre aí. Mas, né, a gente já sabe que esse prêmio já tem nome, já vai voltar para casa com o Christopher Nolan, e é a vida.
É.
Não estou muito triste.
Já tá gravado.
O Nolan,
na estatueta.
Nolan já chegou com o discurso, assim, impresso.
Já tá prontinho, revisado em 3 cópias ali, batidas no cartório. Então, Nolan já tá prontíssimo pra receber esse prêmio. Acho que sim, melhor filme vai pro Oppenheimer. Inclusive, pra mim, um dos grandes indicativos de termômetro de verdade, tá? Não é termômetro tipo Globo de Ouro, que não é termômetro de nada. O antitermômetro mesmo, gente. Que é o PGA, que é o prêmio do Sindicato de Produtores, foi pro Oppenheimer. E grande parte dos votantes dessa premiação são votantes do Oscar. Então... deve ir para Oppenheimer, prêmio da Academia Oppenheimer. Para mim, meu coração é um pouco dividido entre o do coração, entre Barbie e Vidas Passadas, mas eu vou falar Barbie porque ele me impactou muito. Eu sei que ele não é o filme, melhor filme que o Oscar daria. O Oscar daria o melhor filme para Barbie se fosse aquele melhor filme do público, melhor escolha do público, aquela categoria popular que eles queriam criar. Sei que não vai levar, mas me impactou muito. Então, Barbie e Oppenheimer, né, foram a duplinha de 2023. E essa seria a minha escolha. E é isso, gente. Gente, que alegria chegar no final desse quinto episódio de Lado Bunker de Oscar, porque eu sinto assim, que o Lado Bunker é um programa que a gente fala sobre notícias, sobre coisas mais rápidas, e ele é muito zoneado. E aí quando chega o Lado Bunker de Oscar, ele é zoneado, mas ele é um pouquinho mais contido, eu diria. Eu acho que a gente consegue aprofundar discussões, aprofundar coisas que vocês passam o ano ouvindo a gente falar. Então, pra mim, é um momento super legal do ano fazer esses programas especiais. E tudo isso culmina, né? Estamos aqui pertinho, né? Esse quinto programa sai aqui na semana pré-Oscar, porque domingo 10 de março é o dia do Oscar e vai ter a live do Oscar de Pijama 2024, não é mesmo, Arthur?
Yes, finalmente. Sim, se você não assistiu no ano passado, a live do Oscar de Pijama é a gente assistindo o Oscar e comentando que nem você faz aí na sua casa, que é sentado no sofá, de boa, de pijama, curtindo ali e falando groselhas, né, sobre a premiação, mas também, né, trazendo conteúdo, porque a gente tem uma lista de convidados, assim, de peso, de peso.
Exatamente, esse ano vai ser muito legal porque a gente vai comentar ali a partir do tapete vermelho já, então teremos convidados aí meio do núcleo, no núcleo fofoca do Jovem Nerd, não preciso citar nomes, vocês sabem quem são, mas vamos cobrir tapete vermelho, vai ter toda a cobertura da premiação, o link da live no YouTube tá na descrição já do episódio, então acessa, já ativa o sininho, porque às vezes domingo à noite os portal, meu Deus, será que já começou ou não? Se você ativar o sininho, o próprio YouTube te lembra e você já começa a acompanhar com a gente. E na semana seguinte teremos lá do Bunker também falando sobre Oscar, né? A gente se reúne novamente, acho que inclusive essa mesma turminha que tá aqui, esses mesmos quatro que estão aqui, se reúnem novamente pra falar. Vocês ouviram todas as nossas apostas e a gente vai falar o que a gente acertou, o que a gente errou e, enfim, todo esse pós aí. Mas queria agradecer muito, muito vocês, Pedrinho. Muito obrigada por participar, não só desse programa, mas de toda essa maratona aí com a gente. Muito obrigada por trazer a palavra de Paul Giamatti para esse programa.
Não, eu que agradeço o Carl, agradeço o Arthur, agradeço ao Gabs também, né, infelizmente.
Mesmo não merecendo.
Esse ano foi o meu debut no lado do Bunker do Oscar, né, esse projeto muito legal. E é como a Carl falou, é muito bom que a gente possa trazer esses temas importantes, assim, que a gente possa aprofundar, porque é uma coisa que movimenta todo mundo, né, assim, mesmo, acho que mesmo os fãs mais casuais de cinema são impactados de alguma forma com o Oscar, né, então é bom que a gente tenha essa épocazinha no ano que a gente possa mergulhar nesses filmes, possa falar sobre cinema, porque é uma arte que tá aí, não vai morrer, mas vai decepcionar a gente algumas vezes, mas sempre também tá pronta pra nos reconfortar.
Gabes, muito obrigada, Gabes, por trazer um pouquinho de positividade pra esse grupo aqui.
Eu que agradeço, é sempre bom justamente por essa troca de ideias, assim, é muito maneiro como eu sempre saio desses programas pensando em muita coisa, querendo falar sobre mais coisas, assim, fico até preocupado às vezes olhando o tempo, se não falta muito pra gente estourar o relógio, porque eu queria continuar falando e ouvindo e depois trocando ideia com a galera que ouve e vem nos privados, nas redes sociais, comentar também sobre os assuntos que a gente trouxe, porque é isso, né? A gente, parte do nosso trabalho é essa, entre aspas, sorte de trabalhar com o que a gente gosta de poder colocar nossas paixões em programas como esse, porque por um lado é trabalho, mas por outro eu particularmente me divirto muito, assim, então só posso agradecer a oportunidade, o convite, né? E vamos torcer aí pra que essa cerimônia do Oscar seja maneira, né?
Arthur Eloy, minha duplinha de outros CNPJs, muito obrigada por me acompanhar. Inclusive tem ouvintes do lado do Bunker que acompanha a gente desde outros podcasts. Nossa. Aí, essa duplinha dinâmica. Arthur, obrigada por ser o meu contraponto mal-humorado sempre.
Olha, estamos aí pra isso e como você citou, né? As pessoas que acompanham a gente de outros podcasts, outros CNPJ, sabe que a gente consegue ser muito mais amargo, muito,
a gente tá muito mais feliz com a vida, né? Tá melhor.
A gente consegue ser muito mais azedo, muito mais amargo, então, assim, o Oscar é um momento onde a gente fica um pouco mais positivo, porque a gente gosta dos filmes, a gente questiona as decisões da academia, então a gente pode falar mal da academia e celebrar os filmes, que é o jeito que todo Oscar deve ser entendido, né? Esse ano a gente teve sorte de que, dos filmes, eu acho que não só indicados a melhor filme, mas no geral tá muito bom esse ano, tem muita coisa boa. Então foi legal porque rendeu vários podcasts de discussão divertida, a gente teve vários convidados legais aqui, né, como a Katiusha, o Max, então foi bem maneiro discutir tudo. Falando dos convidados, né, porque da casa a gente sabe que só tem gente finíssima, né, que nem o Gabs e o Pedrinho, então... Muitíssimo obrigado também aos ouvintes aí que acompanharam, né, essa nossa série do Oscar. Colem lá pra live do Oscar também, pra falar umas groselhas lá no chat, pra gente novamente celebrar os filmes e rir da academia, porque a academia sempre faz umas pataquadas, né?
Exatamente. Ouvintes, muito obrigada por virem com a gente nessa jornada de premiações até aqui. E fiquem de olho que semana que vem tem mais programa falando sobre Oscar também. E até o Oscar de 2025, gente. Falou.
Falou.
Falou. Falou. Ah, e depois do Oscar as minhas férias. Que sonho.
As suas e do careca dourado, né? Vai voltar pro armário até 2025.
Eu gosto muito que pouco a pouco a gente tá apagando o que ele teve no espetacular Homem-Aranha 2, sabe?
Mas não merece essa mancha. Gabriel, mas que caralho? Ele esteve por 5 segundos
nem, no espetacular. Nem existe esse filme, o que você tá falando?
Pois é.
Que
infelizmente é isso?
Programa editado por Doug Bezerra.